Mas elas na Popular FM, nesta tarde de sábado, mais um encontro, sempre com a parceria da Loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro, trazendo novidades toda semana para vestir você e sua família. Já estamos com nossa convidada deste sábado, a doutora Eleonora Pascalotto, ela que vai daqui a pouco se apresentar para os nossos ouvintes, e hoje vamos falar sobre fertilidade, reprodução, infertilidade, sobre aumentar a família, esse desejo de aumentar a família, que é tão difícil para algumas pessoas. E em meio a tudo isso, saúde em pauta. Boa tarde, Rose e Miriam.
Boa tarde, Luciana, Rose, ouvintes. Boa tarde, doutora.
Uma boa tarde a todas as nossas ouvintes, né? Vamos falar de fertilidade e felicidade, né? Porque quantas pessoas realmente, como a Luciana falou, quantas famílias não almejam ter filhos, né? A base de uma família são os filhos, né? Pra te dar uma continuidade. Miriam já regalou os olhos pra mim.
É, há controvérsia, né?
Mas você teve a família, seus filhos.
A família é um conceito bem mais amplo do que isso, né? Hoje em dia, mas a família que tu imaginou agora é a família com filhos, né?
Aquela família de margarina.
Boa tarde, doutora.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada e adoro conversar sobre isso, claro, né? Como tu tinha pedido, Luciana, antes, eu vou me apresentar, então. Eu sou médica ginecologista de formação, mas depois da ginecologia eu fiz a minha especialização em reprodução humana, justamente para trabalhar com casais que têm a vontade,
o sonho
de ter filhos. E aí todos os tipos, já aproveito para, né, todos os tipos de famílias a gente pode ajudar também.
Pode ajudar
com a questão,
duas mulheres, dois homens,
exatamente.
O formato tradicional, os demais que existem.
Isso mesmo. Então, assim, sou professora da universidade ali de Caxias do Sul, na área da ginecologia, né? E nós temos uma clínica de reprodução assistida, que é o Conception, em Caxias do Sul, né?
E esta clínica, você trabalha junto com outro profissional também
dessa área? Eu e o meu marido, na verdade, né? Então, eu sou ginecologista e ele é urologista. A gente costuma dizer que nós atendemos, é um casal que atende os casais, né? Porque ele faz toda a avaliação masculina e eu costumo fazer a avaliação feminina. Claro que lá na clínica nós temos outros médicos que trabalham também para auxiliar, né?
Uhum. E essa questão do ter filhos e ter dificuldade, é bem mais frequente do que por vezes as pessoas imaginam, né? Quando você começa a conversar, você vê que muitas pessoas, assim, têm esse projeto, têm esse sonho, mas têm dificuldade em obter êxito naturalmente.
É, se nós formos pensar estatisticamente, aproximadamente 15% dos casais vai ter alguma dificuldade para engravidar na sua vida. Então, isso é bastante se a gente for pensar, né? A gente não percebe tanto, primeiro, porque não é um assunto que as pessoas trazem à tona muito facilmente. Diferente de outras várias alterações, né? A pessoa, tô perdendo cabelo, fala para todo mundo, né? Tô perdendo cabelo, ou, né? Mas esse tipo de coisa as pessoas, claro, se reservam,
e deve,
né,
ter um certo tabu também, porque de alguma forma as pessoas, mesmo que não tenham uma talvez uma relação direta, mas acaba julgando por vezes como impotência, e aí já gera também esse lado,
constrangimento,
o constrangimento.
Uhum, com certeza. Então, principalmente, os homens têm muito isso, né? Tanto que em geral eles são os últimos a procurar a mulher. Quando os casais chegam para nós, a mulher em geral já fez tudo, já se revirou de ponta cabeça,
que o problema, entre aspas, é ela.
Isso. E aí é muito interessante, porque daí, como lá na clínica sempre é o casal que é avaliado, ele já chega assim e digo, olha, hoje tu vai ser examinado, tu vai ter que fazer exame, né? E a gente sabe que quase 40% das vezes o marido tem alguma alteração.
Nossa,
também.
Nossa, é um número bem importante, né? Porque se tu for pensar no tempo que se perde em só mulher indo buscar ajuda, né? É um ano, dois anos, às vezes, que já tu poderia estar encontrando ali soluções, né?
Exatamente.
Se o homem se dispor a começar mais cedo, né?
E olhando a saúde da mulher, a própria gravidez envolve toda uma complexidade que o organismo dela tem muitas funções, muitas questões que precisam estar bem.
Exato.
Para que a gravidez seja possível, né?
Com certeza.
Então, imagino que isso também gere, assim, um foco maior na mulher.
Sim, principalmente por isso, né? Como ela é ela que vai engravidar, é, realmente, ela tem que ter toda uma avaliação integral, não só na questão de vai conseguir ou não engravidar, mas também manter aquela gravidez depois, né?
E em termos de quando o casal tem a dificuldade, quais os primeiros passos?
Uma das coisas mais importantes é a questão da idade, né? Então a gente fala todo o tempo sobre a idade, por quê? Porque realmente, mesmo hoje em dia, em que a gente fala assim, ah, hoje tem a fertilização in vitro, então a gente olha na própria mídia, né? Às vezes, ah, a mulher lá com 60 anos engravidou, a mulher não sei o que engravidou, então isso dá...
Teve o primeiro filho aos 44.
Isso! Então, assim, às vezes dá uma esperança de que isso é um comum, é o que vai acontecer.
Que é fácil.
Isso, que é fácil. Exatamente. Uhum. Então, e não é. E, na verdade, assim, ainda hoje em dia, aquele marco dos 35 anos é um marco mesmo, né?
De mudança.
Mas, de diminuição da fertilidade.
Mas isso no processo natural, no caso.
Natural. Pensando naturalmente.
Naturalmente.
Mesmo,
né?
Quem não tem nenhum problema, nenhuma disfunção, a partir dos 35 anos, começa a diminuir gradualmente a fertilidade.
Isso mesmo. Então, assim, o que a gente costuma recomendar? Que aqueles casais que já estão tentando engravidar, se a mulher tem menos de 35 anos, eles podem até ficar até um ano tentando, naturalmente, porque isso é normal. Mais ou menos 80% dos casais que estão tentando vão conseguir engravidar depois de um ano tentando, né?
Envolve uma ansiedade também, uma expectativa.
Também.
Que daqui a pouco acaba, pode interferir isso.
Uhum, pode. E aí é que vem, depois de um ano, a tendência também é essa. A expectativa vai aumentando, a ansiedade vai aumentando.
Não tá dando, não tá funcionando.
Isso, não tá indo. E daí as coisas parece que vão piorando cada vez mais, né? Então a tendência é que depois de um ano, aí sim, se vá procurar um atendimento, e aí nesse atendimento existem alguns exames que devem ser feitos de início já, né? Tem que examinar para ver o espermograma, que é a parte do marido, então, que aí o que acontece muitas vezes que eu costumo ver, né? A mulher até se toca, né? Ela diz, ah, opa, tô com 35, eu tô com 34, a gente tá tentando, não tá dando, eu quero engravidar, vou atrás. Mas aí ela vai no gineco, o gineco pede os exames, aí ela vai pra casa, o marido diz assim, ah, mas quem sabe tu faz os teus primeiro, e aí se os teus derem, a gente vai pro meu. E aí, às vezes, isso vai se prolongando, às vezes passa mais um ano e o marido não fez nenhum exame até então. E aí, depois de 2 anos, às vezes mais, ele resolve fazer, e aí ele não tem espermatozoide, por exemplo, né? Ou tem muito pouco. E aí, bom, isso já podia ter sido visto lá 2 anos atrás, já podia ter sido tratado e assim por diante.
Isso ocorre, né? Muito, não ter ou ter poucos, o que seriam poucos
não
e muitos?
Ter, não ter é raro, não é comum, né? Mas acontece. Nós, como uma clínica de referência, nós temos todos os meses vários que vão lá consultar que não tem. Né? Agora, é raro de acontecer na população em geral. Agora, ter poucos espermatozoides não é tão raro assim, né? O homem, o ideal seria que ele tivesse em torno ali de 15 milhões de espermatozoides por ml, a gente diz, né? E aí, não é tão raro homens terem menos do que isso. E isso pode prejudicar.
Isso tem relação com a idade do homem também, doutora? Porque a gente fala sempre da mulher, né? Que ela vai chegando na idade, que tá passando o tempo. Pro homem também tem?
Pro homem também tem.
Vai reduzindo com a idade.
É, reduz e piora a qualidade. Então, nem tanto, às vezes, a redução da quantidade, mas piora a qualidade.
Mas então, agora, isso que quebra um mito aqui de que o homem pode ser pai quando ele quiser, assim, né? Porque...
E mais um mito de que quando nasce uma criança com algum problema, né?
Que seja só sempre da mulher.
Exatamente. Não, a gente já sabe, né? Como você falou e a gente também ouviu nos últimos dias, que o problema é o espermatozoide que tá com defeito.
Exato.
Defeito também, entre aspas,
sim,
né?
Exatamente. Nesse caso, o que é pior? Pouca quantidade ou pouca qualidade? O que seria pouca qualidade?
A qualidade é justamente, são alterações de forma do espermatozoide, são alterações de movimentação, por exemplo, eles não se movimentam.
Então não conseguem chegar até as trompas.
Uhum, isso aí. Eu não sei, não teria assim um que é pior ou melhor, né? Mas se a gente for considerar assim, sempre quando a gente fala em alteração de forma de espermatozoide, isso é um pouquinho mais complicado de corrigir. Por quê? Porque também muitas vezes denota alterações de genéticas ali, né? Então aí entra isso. Agora, a questão da idade, uma coisa importante é que não é a mesma idade para os dois, né? Então aí é que vem a grande vantagem do homem, que aí ele vai continuar podendo se gabar nisso aí, né?
Até quando?
É que assim, ó, até os 60 anos praticamente, ele tem
de
uma boa.
De 35 para 60 é uma boa diferença.
Tem uma boa diferença.
A partir dos 60 que é uma redução mais brusca.
É, mais brusca. Talvez 50, dependendo do homem. Mas ele tem uma vida maior, assim, nesse sentido, né? Uma coisa que chama muito a atenção, porque a gente vê volta e meia também, assim, são casais onde o homem lá tem 70 anos e a mulher engravidou, né? E aí, por isso também cria muito essa coisa de que não tem problema maior, né? Mas a maioria das vezes, quando isso acontece, é de um segundo ou terceiro casamento, onde a mulher é muito jovem. Então, a mulher, quando ela é muito jovem, mulheres de 20 e poucos anos, 25, 28, engravidam bem fácil. E quando ocorre a fecundação, o próprio óvulo, às vezes, consegue corrigir alguns pequenos, pequenas alterações do espermatozoide. Então, sim, isso é muito interessante.
Nós somos perfeitos até nossos óvulos.
Milagre
são
da vida.
Né?
Milagre
viu
da
só,
vida.
Gente? Então, se eles começarem a se gabar muito, tem que dizer, não, tem que olhar o outro lado.
Também, né? Deixa eu dar uma olhada na tua mulher.
É isso aí, exatamente.
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente retorna.